partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil!
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente!
Escola Brasil!
Terça-feira, 14 de agosto, dia de dizer não.
Não à poluição.
É, hoje é dia do combate à poluição. Vamos saber então como combater.
A poluição pode ser do ar que respiramos, por causa dos gases que os carros jogam na atmosfera, por exemplo, e de alguns aparelhos domésticos também, como a geladeira.
Por causa de produtos poluidores do ar, como os desodorantes em aerosol, que tem o gás... clorofluorcarbono, o famoso CFC.
E a água? A água também fica poluída quando jogamos coisas que não devemos nos rios e mares.
Pode ser por acidente também, né? Quando um navio bate e derrama produtos no rio ou no mar, por exemplo, petróleo.
E tem a poluição do solo, que é a contaminação da terra com agrotóxicos, entre outras coisas.
Por isso, queremos dizer não à poluição. Mas o não é uma palavra negativa, né? E a gente não gosta disso. Então vamos saber como transformar essa frase, ou melhor, as nossas ações, em ações positivas. Vamos conhecer algumas formas no programa de hoje.
Vamos ter esse desafio também na entrevista sobre o alcoolismo e o uso de outras drogas entre os jovens. Não basta dizer não às drogas, mas é preciso saber como prevenir e como tratar.
E o Matuto pegou uns peixes tão estranhos que não estão em nenhum livro.
Será uma nova descoberta?
Você só vai saber se ficar ligado no Escola Brasil.
Voltamos já já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Você já deve ter ouvido falar sobre o aquecimento global, que é o aumento da temperatura do nosso planeta causado pela poluição.
Pois é, de acordo com os especialistas, se a temperatura média da Terra chegar aos 33 graus, nós vamos ter a metade da produção de alguns alimentos.
Exatamente, quer dizer, vai ter menos comida. As áreas em que se cultivam café, o arroz, o feijão, o milho e a soja vão ser reduzidas praticamente pela metade.
A temperatura média hoje é de 27 graus. Para chegar aos 33, só faltam 6.
E essa situação está prevista para acontecer num prazo de 50 a 100 anos.
Pensa que é muito tempo? Não é não, viu? Hoje as pessoas estão vivendo até 100 anos.
Pois é, e a vida não termina com a nossa vida. Já pensou? Nossos filhos, nossos netos... Eles vão sofrer as consequências da poluição que nós estamos provocando hoje, é ou não é?
Bom, como este é um assunto que também deve ser discutido em sala de aula, preste atenção, professor, professora, que vamos dar umas dicas para você tratar do assunto com a turma.
É, porque se ensinarmos as crianças a respeitarem a natureza, podemos diminuir os efeitos da poluição.
Quem dá umas dicas para o professor é o coordenador da campanha Clima e Energia, da organização não governamental Greenpeace, Guilherme Leonardi.
Quando o professor vai abordar o assunto de aquecimento global, mudanças climáticas, é importante passar para o aluno de que isso não é um problema para daqui a 20, 30 anos, de que não é um problema distante da Antártida, da Groenlândia. Já está acontecendo, está acontecendo no Brasil também.
É bom pesquisar com eles, né, o que está acontecendo com o clima aí no seu estado, na sua cidade. Está mais seco, está chovendo mais. E o que provoca isso? Ouça o que o Guilherme disse.
Primeira coisa, né, os alunos eles têm que entender que medidas individuais e do dia a dia, mudanças de hábito, podem influenciar a questão do aquecimento global. Evitar o uso de automóvel, como evitar o desperdício de energia. Então, mais do que conscientizar, engajar e trazer os alunos para a ação, né, para a atividade, para tentar buscar soluções para essa questão que vai nos afetar cada vez mais.
Uma outra coisa importante que o professor deve discutir na sala de aula é a responsabilidade das indústrias de todo o mundo, que são as maiores poluidoras.
E se você quer outras dicas para trabalhar esse e outros temas ligados à poluição em sala de aula, daqui a pouco tem mais dica para o professor.
Quem gosta de açaí, aquela frutinha roxa muito comum na região norte, aquela que a gente contou a história ontem, lembra? Tem mais um motivo para se deliciar.
Pois é, alguns pesquisadores descobriram que além de gostosa, a fruta faz bem para o coração.
É que ela é rica em vitamina B1, que ajuda na circulação do sangue.
E tem mais, o açaí também tem vitamina E, que ajuda no crescimento.
Tem cálcio, que é fundamental para a formação dos ossos. E o potássio, um mineral muito importante para os músculos.
Viu só que frutinha danada de boa?
Ah, então se tem muito açaí perto de onde você mora, cuide bem das árvores, que é para ter sempre. E use a fruta no café da manhã, na merenda, e agradeça à natureza.
Esta é para você, professor.
Então, professor, professora, se o assunto de hoje é o combate à poluição, vamos a mais uma dica. Que tal pedir para os alunos levarem letras de músicas que eles conhecem e que falem sobre a natureza?
É, você pode pedir para os alunos que conhecem a música para cantarem, depois você pode ler a letra da música devagar, como se estivesse recitando uma poesia. Aí pode fazer assim, copiar a letra da música no quadro para que todos possam ler e pensar sobre o que diz a música. E aí eles falam sobre a letra, pode começar um debate.
Você pode provocar o debate perguntando do que a música fala.
Que sentimento despertou em cada um?
O que podemos pensar a partir dela e o que é possível fazer?
Você trabalha ao mesmo tempo a interpretação de texto e a conscientização dos alunos sobre o meio ambiente.
Uma música legal para isso é Sobradinho, de Sai Guarabira. Ouve só um pedacinho.
O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Percebeu o que a letra quer dizer? Ela fala do medo que um dia o mar vire sertão, que ele seque.
Eu, pelo menos, fiquei imaginando como seria um mundo sem o mar, sem água.
Então, depois de vocês refletirem sobre tudo que diz a letra, pode pedir para os alunos fazerem uma frase curta sobre o que eles entenderam.
Se o pessoal se animar, você pode até fazer uma campanha a favor do meio ambiente e contra a poluição.
E muitas outras coisas que vocês pensarem. Até fazer uma roda para cantar músicas que falem da natureza.
Alô, alô.
Ao começar por essa música que ouvimos um pedacinho.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai com do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Por cima da cachoeira, lugar.
Você ouviu a música Sobradinho de Sá e Guarabira com Sá e Guarabira?
Depois do intervalo, vamos falar sobre o atendimento a dependentes de álcool e outras drogas. Se você tem um parente nessa situação, não perca a entrevista com o coordenador do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Ministério da Saúde. Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
O abuso de álcool e outras drogas é um assunto que preocupa, ainda mais quando crianças e jovens ficam dependentes dessas drogas.
As pesquisas indicam que mais da metade dos adolescentes tomam bebida com álcool pelo menos uma vez por semana. Mas não é só isso, não.
4 de cada 10 adolescentes entrevistados entre 10 e 12 anos já experimentaram bebida alcoólica.
E a bebida atrapalha os estudos. A criança começa a faltar às aulas, aí repete o ano, pode até abandonar a escola.
Pois é, nós já falamos aqui no Escola Brasil sobre como a depressão pode levar alguém a beber e a usar drogas. A causa pode ser essa, mas o que fazer se o adolescente já está usando drogas? Como conseguir atendimento na rede de saúde?
Vamos conversar agora com Pedro Gabriel Delgado. Ele é coordenador do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Ministério da Saúde. Olá, Pedro Gabriel.
Tudo bem, como vai?
Tudo bem. Coordenador, o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma rede de atendimento especializada em dependência de álcool e drogas, né? Que serviços essa rede oferece?
Então, são serviços públicos que funcionam como ambulatórios para atendimento de pessoas que têm transtornos pelo uso de drogas. Álcool e outras drogas.
E como é que funcionam esses serviços?
Eles funcionam todos os dias e a pessoa pode fazer um tratamento, desde a simples consulta até fazer parte de programações terapêuticas mais amplas, como fazer oficinas terapêuticas, fazer trabalho assistido. E mesmo ele pode ter ali algum programa onde o serviço acompanha o paciente nas suas atividades diárias fora do serviço, quando é necessário um atendimento domiciliar, etc.
Coordenador, são 138 centros de atendimento psicossocial em todo o Brasil. Não é um número pequeno para atender todas as pessoas que têm problemas com abuso de drogas?
É bom lembrar também que em 2002 não havia nenhum, né? Então, é claro que o número ainda é pequeno, mas é uma rede também que está em crescimento.
Sim.
Mas além dessa rede, é importante que os ouvintes saibam o seguinte, que todo serviço de saúde, ele está sendo, aos poucos, capacitado para atender problemas de álcool e outras drogas. De tal maneira que nas cidades pequenas, que não tem um serviço desse tipo, o centro de saúde, o médico de saúde da família, a enfermeira da saúde da família estão recebendo treinamento também para dar orientação às famílias e tratamento às pessoas que precisam de cuidados por conta do uso de álcool, né? E de outras drogas.
Certo. Coordenador, o senhor fala álcool e outras drogas, porque o álcool, apesar de lícito, né, também é considerado uma droga. Muita gente acha que não é simplesmente porque a venda é liberada, é permitida. E as pesquisas mostram que quase a metade das crianças entre 10 e 12 anos, 40% das crianças pesquisadas, já experimentaram alguma bebida. O que é preciso fazer a partir dessa constatação?
Isso exige medidas de natureza preventiva, educativa, porque aí sim é uma situação de risco social. Quanto mais precoce o início do consumo de bebida alcoólica, maior a possibilidade do desenvolvimento de dependência entre os jovens, né? E essa é a preocupação que o país tem. E além disso, tem que oferecer tratamento. Aquelas pessoas que já têm dependência precisam de um bom tratamento que seja acessível na rede pública, gratuito, para todas as pessoas que precisam.
E qual é o papel do professor, hein? Assim, sabemos que o Ministério da Saúde fez parceria com o MEC e existem cursos de capacitação para os professores da rede pública.
Existem sim, existem programas de capacitação de professores, porque não adianta também o professor ele fazer um discurso moralista, que aumente a exclusão social, mas tem que fazer um discurso que seja da promoção da saúde, do autocuidado.
O Pedro Gabriel Delgado é coordenador do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Ministério da Saúde e falou sobre o atendimento nos casos de dependência química. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigado a você, estou às ordens aqui no Ministério da Saúde. Um abraço a todos.
Ok, muito obrigado, um abraço para o senhor. E se na sua cidade ainda não tiver um centro de atendimento especializado, procure ajuda no centro médico local.
Você também pode buscar os grupos de ajuda como os Alcoólicos Anônimos ou o Amor Exigente. O Amor Exigente, pessoal, é um grupo para os pais ou familiares de pessoas dependentes de álcool ou outras drogas.
E mesmo que você só tenha receio que o seu filho possa entrar nessa, ele nem precisa estar usando as drogas. Você pode procurar o grupo, que é para evitar que isso aconteça. É sempre bom buscar informação e ouvir pessoas que já passaram por isso.
E para quem tem internet, anote aí o site do Amor Exigente. www.amorexigente.org.br www.amorexigente.org.br.
Ei!
Oi, jogador! Oi, Alexandria! Tudo certinho?
Tudo bem!
Menino, tudo nos conforme. Caramba, que caixa enorme, Matuto! O que tem nessa caixa de isopor aí?
Eu tô vindo da pescaria direto pra cá, jogador!
Ai, trouxe peixe pra gente, que bom!
São os peixes estranhos que você descobriu?
Tá aqui, deixa eu ver. Eu mesmo dei o nome pra ele, ó. Tá aqui o peixe bota, o peixe garrafa.
É uma bota velha.
Garrafa de plástico, chinela arrebentada.
Ah, tem mais, olha aqui, ó. Ah. Pedaço de cadeira.
Menino.
Uma linha de pescar aqui, ó, embolada aqui, garranchado nos garranchos.
Olha, tudo garranchado aqui, ó.
E o rio tá uma sujeira, viu, Gador?
Ah, então foi isso que você pescou. Nossa, que tristeza, hein? E logo hoje, que é o dia de combate à poluição.
É justamente por isso que eu resolvi trazer esse trem aqui pra vocês, viu, Sandrinha? Alertar o pessoal que mora na beira dos rios. Essa sujeira que eu trouxe aqui, ó, pessoal. Vocês que jogar no rio, viu? Vocês pensou que o rio ia levar embora pra onde? Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem uma pilha aqui, ó.
Ixi.
E essa pilha polui muito mais ainda, viu, Gador? Porque isso que tem veneno dentro.
Tem ácido.
O veneno fica na água.
Nossa. Horrível. Deixa eu ver isso daqui.
Aqui.
Olha o que eu achei aqui. Uma cueca roxa, eca! Toda suja de lama.
Quem perdeu deve estar procurando até agora, hein?
Não tem base nem quantia, né, gente? As pessoas vão sujando e não pensam no nosso planeta, não, hein?
É verdade.
Dá vontade de até chorar, né? Que nem essa música aí do Chitãozinho Chororó.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta corre, o tempo retribui o mal que a gente faz.
Mas é bonita essa moda, hein?
É mesmo. Hã? Será que as pessoas não pensam nisso, hein? E a água que a gente polui é a mesma água que nós usamos para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar.
É por isso que eu digo, pessoal. Esse rio que passa aí na beira da sua casa já passou pela casa de alguém e segue para outras pessoas também. Se o seu vizinho lá de riba jogar porcaria no rio, você vai encontrar porcaria e assim por diante, né?
Por isso quem sofre as consequências da poluição somos nós mesmos, né?
E sabe o que é isso? Quanto melhor for a água dos rios, mais simples e mais barato vai ser o tratamento dessa água.
Não é?
E com certeza vai sobrar dinheiro para outras coisas.
Não vai mesmo.
Por isso não vamos contaminar as águas com lixo, esgoto, agrotóxicos.
Exatamente.
Se a água fica suja, os peixes vão morrendo, ó, até acabar.
E os animais que bebem água ficam doentes.
a natureza toda acaba sofrendo, né,
Cador? Todo mundo.
Ó, lá no Rio Matoso, mesmo lá perto da Matinha, esses dias já apareceram uns peixes boiando lá, viu?
Ô, tristeza.
Você acredita, meu, que o helicóptero já até desmaiou, cais que tomou água do rio?
É mesmo?
Se a gente não cuidar, eu não sei não, viu? Ixi. Pescaria só bem longe dali, que eu tô achando. Não.
E viver perto do rio vai ficar difícil também, né?
Vai. E você que tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, se você for pra uma pescaria, por exemplo, leva junto um saco de lixo e coloca tudo que for lixo dentro dele, viu? Traz de volta, viu? E jogue no lugar certinho. Não vai jogar latas, ó, plástico no rio, não, pelo amor de Deus.
É, em casa também, né, gente? Nada de jogar pilhas, vasilhas de plásticos, panela velha. Lugar de lixo é no lixo e não no rio.
Pois é, evite fazer derrubadas, queimadas, porque a mata e a vegetação ajudam a manter os rios limpos.
A gente protege a natureza e ela protege a gente, não é isso, Cadê?
Claro, filho.
É verdade, aí. Ó, pensando nisso, e eu vou vazar na braquiária, viu? Eu vou levar esse lixo todo aqui lá pra Amar, Associação dos Matutos Roceiros lá.
E aí, o que vocês vão fazer com isso?
Ah, nós estamos fazendo lá uma campanha para salvar o Rio Matoso.
Ai, que legal.
É, e esse lixo aqui já é do mutirão que nós fizemos nessa madrugada, viu? Nós vamos fazer uma exposição bem no meio da praça lá para todo mundo ver, tá certo?
Tá certo.
No
rio,
tá? Eles poluíram demais, viu, cara?
Tá certo. Ah, ó, se precisar de ajuda, pode chamar que eu vou lá ajudar a catar o lixo.
Tá? Tchau, você. Eu.
Tchau, Matuto.
Ô, Matuto. Matuto.
Oi, filha.
Leva essa cueca velha.
Tchau, tchau, tchau.
Eu estava aqui pensando numa forma de diminuir a poluição com uma atitude muito simples. Os nossos avós, quando iam ao mercado, levavam suas próprias sacolas.
É, normalmente eram aquelas de nylon, né, ou de palha. Era muito mais certo do que nós fazemos hoje.
A famosa sacolinha descartável de plástico é uma das grandes responsáveis pela poluição do mundo, porque elas demoram muitos anos para se desmanchar.
Em países mais desenvolvidos, as pessoas fazem como os antigos faziam, levam a própria sacola para o supermercado. Pense nisso.
E voltamos já com as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, achei muito interessante essa carta aqui que a gente recebeu, do Nemias Oliveira.
Oi, Nemias!
Ele mora em Apiacás, no Mato Grosso. E fala assim: prezados amigos Cadu e Sandra, tudo bem? Olá, eu quero dizer para vocês que eu sou ouvinte desde a época que esse programa era apresentado pela manhã.
Olha que legal!
Legal, né? Na época eu trabalhava no garimpo. Hoje eu moro na cidade, mas posso ouvir novamente porque ele está num horário que só não ouve quem não quer. Aí ele fala assim: eu gosto demais do programa, agora podia ter mais dicas. Por exemplo, quarta-feira tem dica de português, podia ter segunda inglês ou sexta espanhol, né? O que vocês acham? Eu gostei muito da sua ideia, vamos passar para a produção. Ele fala assim: me desculpa se eu entrei demais. Não, você entrou muito bem, deu um palpite ótimo. Assim fala: ah, a rádio que eu sintonizo vocês é a Nacional da Amazônia.
Olha que legal.
É, disse, os ouvintes que estão nos estados do Pará, Amazonas, Roraima, Tocantins, Goiás, enfim, toda essa região norte, nordeste, centro-oeste, deve sintonizar pela Nacional da Amazônia, ok? Mas é bom que o pessoal que escreve a carta pra cá conte qual é a carta em que ouve, viu? Ou a rádio em que ouve, tá bom? Sem mais para isso, vou terminando por aqui. Atenciosamente, Neemias Rodrigues. Um abração para você, Neemias.
Um abraço, Neemias. Cadu, vamos mandar um beijo bem especial. Olha que envelope lindo.
Muito bonito.
Cheio
né,
de adesivos, a com carta flores. Também, ó. Tem o ursinho, a cartinha da Nilcele Batista da Silva, de Alto Boa Vista, no estado do Mato Grosso. Oi, Nilcele, adorei a sua carta toda cor de rosa, cheia de corações. Olha, tem um coração aqui pra mim, um pro Cadu, um pro Luiz Alberto.
Que legal.
Olá, meus queridos amigos, locutores da Escola Brasil, Sandra, Cadu e Luiz. Tudo bem com vocês? Meu nome é Nilcele, sou ouvinte de todas as noites. Gosto imensamente de vocês, aprendi a amar cada um de um modo especial. Com vocês realmente aprendo várias coisas que são muito importantes pro meu aprendizado. Olha que legal. Tô mandando um beijinho aqui pra todo mundo. Vocês são importantes, pode crer. Existem pessoas legais, mas nunca como vocês. Beijo pra todos. Adoro atenciosamente da sua ouvinte que não perde um só programa, a Nilcele Batista da Silva. Aí escreveu beijinhos, beijinhos e beijocas pra todos vocês.
Muito
linda.
Que linda
sua carta, Nilcele. Adorei. Beijinho então pra todo mundo aí.
Tudo
de Alto
desenhado.
Boa Vista, no estado do Mato Grosso, em especial lá pra Avenida Campinas, que é onde a Nilcele mora.
Muito bem. E, ó, você, amigo radialista, que já retransmite aí o Escola Brasil, não esquece, você pode mandar um e-mail pra gente no escolabrasil@escolabrasil.org.br ou mandar uma carta pra cá também pra dizer a que horas o programa é retransmitido, mais ou menos quantas pessoas têm de audiência na rádio, né? Você já tá ajudando, tá participando, tá sendo uma rádio parceira do Escola Brasil e da educação.
Escola Brasil.
Hoje, dia 14 de agosto, dia de combate à poluição, terminamos o programa pedindo que você reflita sobre o cuidado que você toma aí com o seu rio, com o solo, com o ar.
Rio que desce as encostas já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus.
Hoje falamos sobre a prevenção e tratamento de pessoas dependentes de drogas.
Demos dicas e exemplos de como o professor pode trabalhar o tema da poluição em sala de aula usando músicas.
Essa música do Aldemir e Chororó, que Chitãozinho e Chororó estão cantando, pode ser usada. A música se chama Planeta Azul. Tchau, pessoal.
Tchau.
Semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.